ética, da concorrência leal e dos interesses do futebol. Veículos como The New York Times e Reuters notificaram que a decisão é fruto de uma interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teria telefonado para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para que revisasse a expulsão. Também no domingo, Trump escreveu em uma rede social: "Obrigado à FIFA por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça." A reversão do cartão vermelho também surpreendeu a UEFA, a União das Associações Europeias de Futebol, que classificou como inédita, incompreensível e injustificável. Para a entidade, a revogação do cartão vermelho ultrapassou todos os limites, já que a aplicação não admite exceções, muito menos em meio a um torneio em que vários outros jogadores já estiveram na mesma situação e cumpriram suas suspensões regularmente. A decisão do Comitê Disciplinar da FIFA motivou o comentário também do ex-presidente da entidade, Joseph Blatter. Segundo ele, cartões vermelhos não são revertidos por ligações políticas, mas sim por regras, evidências e órgãos independentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Complementando ainda essa matéria, tem aqui no GE Nacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele confirmou hoje que pediu para que a FIFA revisasse a suspensão do atacante Balogun. Após o pedido, a entidade anulou a punição ao jogador, que ficará disponível para disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica. Em seu argumento, o mandatário americano criticou o árbitro Rafael Claus, que ele afirmou que o brasileiro tem antecedente suspeito, mas não entrou em detalhes. Na partida contra a Bósnia e Herzegovina, pela segunda rodada, o camisa 20 americano pisou no tornozelo do zagueiro Tauke, aos 18 minutos do segundo tempo. Para Trump, aquilo foi falta, não foi falta. Ah, meu amigo, o cara quase quebra o pé do outro e não foi falta. Aí misturou futebol com política e fica difícil. Eram dois grandes atletas que se enroscaram, e esse árbitro, que é um pouco suspeito, se você verificar o histórico dele, não quero dizer isso porque não gosto de criar controvérsias, mas é muito suspeito. Se quiser, posso mostrar o histórico dele. Ele tomou uma decisão que ninguém conseguiu acreditar, afirmou, sem divulgar maiores informações, afirmando ser fã de esportes. O presidente destacou a importância de Balogun para a seleção americana, que busca superar o terceiro lugar no Mundial de 1930, melhor marca do elenco em Copas. Diante da perda do atleta, em um confronto importante e do que chamou de injusto, ele confirmou o pedido para que a punição fosse revisada. Sim, pedi de uma revisão à FIFA. Conversei com ele, com um homem que é altamente respeitado e, aliás, cujo nível de respeito aumentou 10 vezes. Ele já era bom antes de tudo isso começar, relatou aí. Momentos antes da abordagem do tema, o senador republicano Ted Cruz agradeceu a intervenção do presidente. Em nome de todos os americanos, obrigado por se livrarem, daquele cartão vermelho ridículo. Isso foi espetacular, disse o senador. Desde que o posicionamento da FIFA em suspender a punição foi divulgado, o tema recebeu críticas nas redes sociais com comentários como "absurdo", "nunca vi", "é ridículo" e até da UEFA, que considerou que o órgão cruzou uma linha vermelha. O assunto dominou manchetes dos veículos esportivos, que usam termos como "decisão surpreendente", "controvérsias", "escândalo" e "reviravolta séria" na abordagem. Entretanto, o artigo 27 do Código Disciplinar da Entidade Máxima do Futebol prevê que a penalidade pode ser suspensa por um período probatório de 1 ano. Aí, meu amigo, virou bagunça.
Virou bagunça. E hoje, Alberto, a FIFA já lançou nesta segunda-feira, a bola da final da Copa do Mundo.
É?
Já dançou, é. Trionda muda de cor e passa a ter detalhes dourados para as semifinais, né? Disputa de terceiro lugar e a grande final no dia 19.
É um domingo, né?
É um domingo, viu? Já tem aí a bola da final.
É, e olha só, rapaz. É a bola da final, né? Você tá falando aqui, né? Infantino, né, a Copa do Mundo já vive clima de reta final, né, Zé?
Reta
a FIFA
final,
lançou, né, hoje a bola dos jogos decisivos em ação, que tornou tradição. A Trionda. O nome dela é Trionda, né?
É.
O Zezé acabou de falar aí.
É, Trionda, dourada, com as cores douradas.
É bonita a bola ali aqui. Né? Pelo menos.
E lá em Nova York.
Olha,
o coração de Nova York foi lançada hoje.
E a bola é da marca Adidas, viu? É, que banca. É, das três listras aqui, ó. As três listas aqui é Adidas.
Aí, se a Bélgica ganhar dos Estados Unidos hoje, o que é que o presidente vai fazer? Vai pedir a anulação do jogo?
É. Exatamente, Zezé.
Vai pedir a anulação do jogo.
As 12. Não, dizer que o gol não valeu, né?
É.
Olha que já vi muita coisa, mas tirar um cartão vermelho. Eu não vi isso, não. Não só eu, né? Dorielso Mendes dizendo boa tarde, amigos. Agora vamos que vamos. É, Flamengo. Segundo ele agora. Agora vamos que vamos, Flamengo.
Flamengo.
É, vai começar antes da final da Copa, viu, Dorielso? Antes da final da Copa já vamos ter aí jogos do Campeonato Brasileiro. Às 12 horas 22 minutos na capital acriana. E aqui, cadê? Vamos lá, os resultados aqui dos jogos do Campeonato do Calafate. O Zé Reginaldo mandou aqui, já mandou a projeção, né, para o próximo campeonato. O 19º campeonato de Masters do Calafate, as quartas de final, os resultados foram os seguintes, né? O CRC empatou com amigos do Totinho em 2-2. Nos pênaltis, o CRC venceu por 4-2. Né? Manda ensinar lá o Bruno Guimarães. Né? Amigos do Santinha, 1. Amigos da Transacriana, 0. Então foram os resultados aí do final de semana. Aí já tem aqui dos próximos jogos, não, já é o 33º Campeonato Rio Branquense, né? A premiação do primeiro lugar será R$ 8.000, do segundo lugar R$ 2.000, inscrições a R$ 1.000, a abertura será dia 25/7, dê nosso calendário daqui, dia 25, no sábado, lá no Calafate, portanto, no sábado acontece aí a abertura do 33º Campeonato Rio Branquense. É o Zé Reginaldo da Rocha, que é o presidente da Liga ali, amadora, né, de Rio Branco. Então tá certo aí, grande Zé Reginaldo da Rocha. Doze mais 24 aqui, o lance esportivo, e chegou também novas tabelas aqui em Zezinho Melo. Chegou novas tabelas aqui do Leandro Rodrigues, está mandando aqui pra gente aqui, ó. Segue anexo a tabela atualizada do Campeonato Acreano, o futebol sub-13. Informamos que a alteração ocorreu apenas nos jogos número 35 e 36, que anteriormente estavam programados para domingo, dia 12, e foram antecipados para sábado, dia 11. Né? Então, aqui os jogos são esses aqui, olha só, ver se abre aqui melhor ou maior, mas não quer, tem que dar aqui. Né? Então, sábado, dia 11, lá no campo do Florestinha, que é o campo de cima do Florestão, tem Independência e Copa MBM. Já também no sábado, rapaz, são 4 jogos no sábado, né? Não, dia 11 é jogo pra dedéu, meu amigo, em tudo quanto é canto, ó. Às 8 tem esse aqui, Independência e Copa MBM. No sábado também às 9 tem Grêmio, Chapuriense e Galvez. Aí no Tonicão, às 8 horas, PSG e Cruz Azul. No Tonicão, às 9 horas, tem Furacão B e Furacão A. Já na Arena da Floresta, nós teremos, rapaz, sábado é o dia todo, tudo quanto é campo. Às 15h30 tem Escolinha do Galvez e Xavier Maia. Às 16h30 tem Meninos de Ouro contra o Santa Cruz. E ainda na Arena, às 17h30 tem Afex e Vila Acre. Já no Florestinha, na parte da tarde, teremos Escola Oriente contra o CT Baixada. E às 16 horas tem Chapecoense e Botafogo. Rapaz, é cheio. Ó, Florestinha, Florestinha pela manhã, Tonicão pela manhã, Arena tarde, Florestinha tarde.
Então, muitos jovens correndo atrás da redonda.
A meninada vai correr muito aí atrás da redonda neste final de semana, sábado, dia 11, tá certo? Às 12, mais 26, Márcio. Fatura aí, porque daqui a pouco a gente vai falar do esporte local. Tem a garotada que fez bonito no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo. Tem o lançamento da Copa Municipal aqui, né, que vai ter chave no Juruá. E tem também um time do Juruá que vai representar o Acre. Certo? Do Open, que aconteceu aqui em Rio Branco. Já, já.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
E ainda naquela polêmica, Gianni Infantino admitiu ter recebido o telefonema de Donald Trump e ter conversado sobre o caso do cartão vermelho de Bolangum, né, durante a ligação, mas negou interferência do presidente dos Estados Unidos na decisão da FIFA de liberar o jogador para as oitavas de final da Copa do Mundo. A nota oficial, o presidente da FIFA ressaltou que a decisão foi tomada de forma independente pelo comitê de entidades, pelo comitê disciplinar da entidade. Ele ressaltou a importância da autonomia do órgão judicial. Os órgãos judiciais da FIFA são independentes, eles atuam com autonomia, aplicam o código disciplinar da FIFA e decidem os casos com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos específicos apresentados. Sua independência é essencial para a credibilidade e a integridade do futebol. E isso deve ser sempre respeitado. Sim, discuto regulamento, assuntos relacionados à Copa do Mundo da FIFA com o presidente dos Estados Unidos. E sobre este caso, recebi de fato uma ligação do presidente Donald Trump, assim como recebo ligações de chefes de estados, autoridades governamentais, partes interessadas do futebol e executivo de todo o mundo sobre diversas questões. Durante nossa conversa, expliquei que havia um processo em andamento envolvendo órgãos judiciais independentes da FIFA e que caso seria decidido no momento oportuno pelos órgãos competentes. É assim que funciona o sistema da FIFA e esse é um princípio que sempre defenderei, afirmou Infantino em nota. Agora, então a Inglaterra vai reivindicar lá, né? O príncipe vai ligar lá pro Infantino, ó, libera o nosso jogador que foi expulso ontem.
Pois é, e o Olímpio tá na escuta dizendo que todas as tardes escuta o Lance Esportivo e diz, mas Zezinho, rapaz, o Messi deu a mesma entrada do que aquele dos Estados Unidos deu e não foi expulso. Será que é porque é o Messi? O menino do chefe da FIFA, porque ele passa a mão na cabeça do Messi, diz que ele é um dos melhores jogadores do mundo, né? E não foi expulso, diz ele aqui. Um abraço aí para vocês. Obrigado aí, ô Olímpio, pela sua sintonia.
Valeu, Olímpio, pela sintonia aqui no Lance Esportivo 12:34. Vamos falar de atletismo? Porque a delegação acriana, a maior delegação acriana, Zezinho, que foi até Cuiabá e deu sorte, porque lá é quente, 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 né? E no dia das provas, deu uma frente fria. E aí os meninos...
Melhorou.
Os meninos puderam desenvolver melhor o seu potencial. Mesmo sendo campeonato sub-20, tem atletas que se destacou, que vai fazer 16 anos ainda.
Olha aí, ó. Parabéns a essa garotada. Às 12:34, Alberto Casas com a matéria.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de atletismo. Vamos fazer um apanhado do que foi o Campeonato Brasileiro Sub-20 lá em Cuiabá, na sexta, no sábado e no domingo. Como na sexta-feira nós conversamos com o João Jacom, que estava lá na pista e hoje já está na capital acreana. Ele faz um balanço de como foi essa delegação acreana com 12 atletas pela primeira vez, é bom que se diga, que levou um número expressivo, 6 masculinos, 6 femininos. João, boa tarde.
Boa tarde, Alberto, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa. A satisfação, meu amigo, prestar conta aqui daquilo que a gente conseguiu realizar, né, nesse campeonato brasileiro, um excelente nível, né? E serviu, sobretudo, para que os nossos atletas corressem com os melhores que temos no Brasil, né? Só para você ter uma ideia do nível, nós tivemos 3 recordes brasileiros quebrados, sendo que 2 foram sul-americanos, né? O 400 com barreira feminino, o dardo e os 110 com barreira. Então, 3 provas que foram, tiveram recorde, e 6 atletas conseguiram índice para o Mundial Sub-20. Então, isso por si só demonstra o nível de competitivo que foi esse brasileiro lá em Cuiabá. Nós tivemos aí um clima muito gostoso, né? Totalmente diferente do clima de Cuiabá, um clima com temperatura, a competição ocorreu numa temperatura de, em média, de 17 graus, 18, né? Isso é raríssimo num período desse em Cuiabá, né? Mas teve uma frente fria, ficou muito bom, os atletas deram melhor, não tinha tanto vento, né? E as marcas chegaram e os bons resultados também apareceram. O nosso time, verdadeiramente, ele foi tudo dentro daquilo que a gente esperava, né? Que era melhorar as suas marcas pessoais, todos eles melhoraram, e nós já conseguimos botar 2 atletas na final, né? Um atleta nos 800 metros masculino e a outra, uma feminina, a Rayane, no 1500 também foi final, foi com 8º lugar, com 20 e poucos atletas, ela foi 8ª colocada, né? E o Diego Santos também conseguiu ir pra final, com a final por tempo dos 800, ele conseguiu ficar em 12º com 38 atletas, né? Então, isso demonstra só ter ido pra final já foi um grande feito. Participa de 2 eliminatórias. O restante dos nossos atletas, todos eles foram bem, porque melhoraram as suas marcas pessoais e os resultados, todos eles foram menor do que os que obtiveram aqui, as suas marcas, né?
E era o campeonato sub-20 que a Federação Acreana levou atletas até de 16 anos?
Isso, nós inclusive essa menina que foi para a final dos 1500, que foi 8ª, ela vai fazer 16 em agosto, dia 22 de agosto, né? Então, aí tinha dois atletas apenas, não, 3 atletas que estão em 18 anos, o restante tudo era 16 e 17. Então, a ideia é preparar esses meninos para que daqui a 2 anos eles cheguem forte, né, no sub-20, já em condições de competir de igual para igual.
E sentiram como é que é de perto, né? Uma disputa com todo o Brasil.
Exatamente. Foram 840 atletas participaram desse evento, um número significativo de todo o Brasil, né? Uma competição interclube, a concorrência é muito grande, até pelas vagas de disputa por vaga no Sul-Americano, no Pan-Americano, no Mundial. Então, um nível altíssimo mesmo, né? Mas todos os atletas já bastante rodados. E serviu, né, para que eles. A gente também trabalha muito isso, né? Observa aí, tá vendo que vocês precisam melhorar nisso aí? O foco, né? A concentração, o descansar, o dormir, né? Aqueles intervalos que precisam, que eles acham que não faz diferença na hora lá de uma prova longa, por exemplo, você dá uma volta bem, 2 voltas bem, na terceira você já quebra o ritmo, tem toda uma relação com treinamento, mas sobretudo com o descanso, né? Com a sua dedicação, né? Para o treinamento. Então, eles tiveram essa experiência fantástica, né? E nós também, a gente acaba aprendendo muita coisa, tem um contato com os outros técnicos, faz comentários, né? Troca ideias, e a gente acaba também aprendendo muito, né, nessas competições, porque a gente convive com excelentes profissionais nessa área de treinamento.
João, agradeço a participação aqui no Lance Esportivo, trazendo o resultado, né, desse campeonato brasileiro que o Acre participou pela primeira vez com 12 atletas.
Perfeito, Beto. A gente agradece aí mais uma vez. Estamos sempre à disposição para tratar daquilo que é a nossa modalidade, o atletismo acreano.
Esse aí é João Jacome, presidente da Federação de Atletismo, que acompanhou esses atletas aí, como ele bem frisou, o sub-20, mas que foi até atleta de 16 anos. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Aí, rapaz, às 12h40, Zezinho, uma boa, como disse aí o presidente da federação, superou as expectativas do presidente e do professor Alencar, que foram acompanhando essa delegação pela primeira vez. uma delegação com 12 atletas.
É proveitosa, né? Essa viagem, o esforço deles, com também dos atletas para chegar até lá, né? Parabéns para eles, porque sempre o esforço é dado e é bem-vindo uma vitória.
Às 12h40, vamos saber então, do Open de Futebol que aconteceu aqui na capital, jogos acontecendo lá no Complexo da Federação, e o time de Cruzeiro do Sul, a escola levou a melhor, jogos escolares, Open Escolar, e vai para a fase nacional. Paulo Henrique Nascimento traz aí essa situação desse time de Cruzeiro que levou a melhor. Chega aí, PH.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o esporte escolar. A Federação Acreana do Desporto Escolar promoveu, nesse fim de semana, o Open Rio Branco de futebol. Tínhamos tido a competição em Cruzeiro do Sul, chegou a vez de Rio Branco. Na decisão do torneio, na sexta-feira à tarde, no Florestinha, a equipe do Glória Pérez venceu o Dom Pedro II por 3-0. E garantiu uma vaga na decisão do torneio contra o Brás de Aguiar de Cruzeiro do Sul. Essa partida foi disputada no sábado pela manhã na Arena da Floresta e o Brás de Aguiar venceu o Glória Pérez por 3-0, conquistou o título e vai representar o futebol escolar masculino no Campeonato Brasileiro Sub-18, competição que será realizada no mês de agosto em Recife, Pernambuco. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o professor Alisson Cauaça, técnico do Brás de Aguiar. Um título importante e o Brás de Aguiar representando o futebol acreano no Campeonato Brasileiro. Professor?
Um jogo complicado, né? Os meninos vêm de Cruzeiro do Sul, que só a viagem em si, com 18 horas de estrada, é cansativo, mas hein, eles vieram com vontade, com confiança. Pegaram um time que joga bem de Rio Branco, mas a vontade deles sobressaiu.
Professor, agora um desafio muito maior, representar o estado no Campeonato Brasileiro em Recife.
Sim, esse é um desafio que a gente vai ter que colocar na cabeça agora, que precisa treinar. Eles têm que se preparar porque é uma competição a nível nacional. Tá? Apesar de ser uma competição sub-18, é nível nacional. Então o nível vai estar lá em cima. A gente precisa se preparar para isso.
Parabéns pela conquista.
Obrigado.
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o professor Carmelito Messias, responsável pela equipe do Glória Pérez. Título da etapa de Rio Branco, faltou coroar a campanha com o título estadual, professor?
Teve um sonho, basicamente. É um time lá na nossa escola, a gente preza muito futsal, certo? E aí os meninos vieram com essa proposta pra mim, eu realmente não tava tanto atento, e eu falei, bora topar o desafio. E aí viemos como surpresa, basicamente, fizemos um bom jogo contra o Colégio Acreano, um jogo lá e cá toda hora, erramos muitos gols, né? Fizemos uma boa final da fase municipal, e chegamos aqui como um azarão, entre aspas, entendeu? A gente não esperava esse resultado, graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Os meninos estão muito felizes. O objetivo final, já que chegamos na final, o objetivo era ser campeão estadual, porém não aconteceu. A equipe de Cruzeiro do Sul tá de parabéns e a nossa equipe tá de parabéns por ter feito algo a mais do que a gente esperava.
Parabéns.
Obrigado.
Quem também está presente com a gente no lance esportivo é o vice-presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar, professor Diago Leão. Professor, meta cumprida com a realização do Open nas duas fases e o fechamento da competição, indicando o representante do Acre no Campeonato Brasileiro?
Dentro do programado, graças a Deus, correu tudo bem. A gente conseguiu finalizar dentro do prazo e agora nós temos nosso representante do estado.
Esse trabalho continua na temporada de 2026, Diago, com mais realizações de outros Opens, inclusive no interior do estado?
Isso, a gente continua com outras competições, inclusive a gente já tem o nosso handebol marcado e a gente quer continuar avançando nos municípios.
Dom Pedro II no feminino de Rio Branco, Brás de Aguiar de Cruzeiro do Sul no masculino irão representar o futebol acreano no Campeonato Brasileiro Escolar Sub-18. A competição, como eu coloquei, será disputada no centro de treinamento do Retrô em Recife, Pernambuco, no mês de agosto. No ano passado, nós tivemos Dom Pedro II e Colégio Acreano representando o futebol acreano. O Colégio Acreano foi a grande decepção da fase de Rio Branco do Open. A equipe estreou com vitória diante do Dom Pedro, venceu o Glória Pérez por 1-0, mas o Colégio Acreano ficou 55 minutos sem um responsável no banco de reservas. O regulamento da competição determina que cada equipe tem que ter um responsável. E no tapetão, o Colégio Acreano acabou perdendo a vaga na decisão. Para piorar a campanha do Colégio Acreano no Open, a equipe não foi jogar o terceiro lugar no sábado pela manhã contra o Clícia Gadelha na Arena da Floresta. Open de futebol escolar fechado, mais uma competição da FAD na temporada de 2026. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Perdeu no tapetão, J. Melo. Que adeus, professor de educação física que
cadê,
trabalha no.
Cadê, meu amigo?
Né? Colégio Acreano,
hein? Pois é, e é um colégio bastante movimentado, ginásio aqui no centro da cidade. Sempre eu vejo jogarem voleibol, já falei isso aqui várias vezes: voleibol, futsal, todas as modalidades. O Colégio Acreano sempre foi um colégio que disputa os jogos escolares. E agora, ei, diretor aí do Colégio Acreano, cadê os professores de educação física para chegar e coordenar essa garotada? Tem que ter um responsável.
55 minutos.
55 minutos, não chegou ninguém para coordenar a garotada, né? Isso inadmissível o que aconteceu aí com o Colégio Acreano, um colégio bastante estruturado em todos os sentidos, perder aí por WO numa competição.
Não, estudante. WO não, ele perdeu no tapetão.
Tapetão.
No tapetão, porque aí teve o recurso, como não tinha representante lá como professor, coordenador da equipe, aí estava só os jogadores por conta.
E os jogadores não resolve nada.
Exatamente. Às 12, mais 47 minutos e sábados, a gente tivemos aí já a primeira semifinal, né? Que é jogo de ida e volta do Campeonato Sub-20. O Santa Cruz ampliou a vantagem em cima do Galvez, 3-1, né? 3-1, agora pode até perder por 2 gols de diferença, que leva a vantagem que ele jogava pelo empate. Já São Francisco e Independência fizeram um jogo bom e empataram em 3-3, foi o placar final. Agora, a quinta-feira, hein? Tem Arena da Floresta. Quinta tem Arena da Floresta, é aí a partida da volta, né, do Sub-20.
Vê quem que vai para a final.
Independência continua com a vantagem que joga pelo empate. Tá, empatou a primeira, joga a segunda pelo empate também. Já o Santa Cruz ampliou sua vantagem em cima do Galvez, tá certo? E vamos lá agora saber dessa Copa, né? É, Copa, o Campeonato Intermunicipal Sub-17, competição programada para começar em setembro. E o Paulo Roberto é quem traz aí essas novidades.
Vamos destacar a realização do Intermunicipal de Seleções Sub-17. Aqui no programa já tínhamos falado dessa competição. Agora, oficialmente, ela vai existir, vai fazer parte do calendário da federação, porque na sexta-feira da semana passada, a competição foi oficialmente lançada em uma reunião na sede da Federação de Futebol. Para realizar o evento, o presidente da entidade, Aden Araújo, tem contado com o apoio de parlamentares Eduardo Ribeiro, Emerson Jarute, deputados, e o vereador Antônio Moraes. Eduardo Ribeiro destaca a inovação no calendário da federação com a realização do Intermunicipal Sub-17.
Justamente, Paulo, junto com o presidente da federação, o Ader Araújo, estive aqui hoje nesse evento que mostrou hoje a abertura do campeonato Sub-17, onde outros municípios vão participar desse campeonato, um campeonato intermunicipal, e onde vão ter a oportunidade desses jovens demonstrarem seu talento, seu bom futebol, e quem sabe, através de olheiros que vão vir de outros lugares do Brasil, poder ter uma carreira no futebol nacional. Ou seja, é um incentivo para essa juventude, e eu estou muito feliz de ter participado desse momento.
Antônio Moraes, vereador que sempre tem apoiado o esporte no município e em todo o estado, ele também enalteceu a iniciativa da Federação de Futebol em realizar uma competição envolvendo quase todos os municípios do estado.
Quero parabenizar hoje o Eduardo Ribeiro, o deputado Jarude. O Eduardo Ribeiro foi uma emenda que eu pedi para ele alocar aqui para a federação e de pronto alocou e já tem outro para ano que vem. Então, é importante para a gente, como amante do esporte, ter pessoas como o Jarude, como o Eduardo, imbuído em ajudar o futebol profissional, o futebol no geral, no nosso estado. Só quem ganha com isso é o estado. Eu quero agradecer também ao nosso presidente da federação, o Adair Araújo, por estar fazendo outra trabalho muito bom na frente da federação, porque quem ganha com isso é a população do nosso banco, que ganha com isso é o nosso estado.
Valeu, vereador.
Agradeço e quero dizer que sempre estou do lado do esporte. O esporte é lazer, o esporte é vida.
A competição será jogada de forma regionalizada e a fase final será disputada em Rio Branco, com tudo pago pela Federação de Futebol. O transporte interno, a alimentação e o hotel. Graças a uma emenda que foi destinada pelo deputado Emerson Jarude. O deputado destacou a iniciativa da Federação de Futebol em realizar uma competição na base. Ele, que é um amante do esporte.
O esporte transforma vidas e eu desde a minha infância sempre pratiquei futebol, natação, capoeira, taekwondo e hoje estar na política e poder também garantir essa oportunidade para a nossa população me deixa muito alegre. E dentro aqui da federação hoje nós tivemos um momento muito importante no qual nós anunciamos a realização de um campeonato sub-17 que vai acontecer em todo o estado do Acre, abraçando todas as regionais e com uma grande oportunidade também para aqueles atletas que irão participar e conseguirem ter a visibilidade de grandes clubes. Então, acima, claro, do esporte, a gente ter a oportunidade de fazer com que esses atletas ganhem repercussão nacional, para a gente, sem dúvidas, faz toda a diferença. Então, eu fico muito feliz de apoiar o esporte, não apenas nessa competição, mas no Copão de Areia, a Copac de futsal, as escolinhas de futebol, de kung fu chinês. Então, são muitas as modalidades que a gente abraça e, sem dúvidas, essa competição realizada pela federação tem tudo para ser um grande sucesso.
Quando o senhor foi informado da intenção, foi apresentado do projeto, o que você imaginou? O que a sua equipe técnica falou? Vamos abraçar ou como é que foi?
Inicialmente nós demos carta branca, inclusive, para a federação. Eu disse ao Adem, olha, eu estou enviando R$100 mil para a federação para trabalhar a categoria de base. E aí o Adem falou, pode deixar que a gente vai pensar num projeto muito interessante. Então, quando ele me apresentou, casou justamente com a ideia que a gente defende, que é de incentivar o esporte, principalmente a base do futebol. Então a gente ficou muito feliz de ver a emenda sendo bem aplicada. Eu acho que isso é fundamental. Nesse momento agora nós demos transparência ao recurso público, da forma como ele vai ser utilizado. Então isso faz toda a diferença. Tá? De parabéns à federação, de parabéns ao Adem e todos aqueles que estão participando desse momento.
Sucesso.
Obrigado. Para nós.
O presidente da federação, Adem Araújo, confirmou que agora é oficial a realização da Copa Intermunicipal de Seleções Sub-17, programada para ocorrer, provavelmente, no mês de setembro. Boa tarde, presidente.
Boa tarde a todos. Com certeza, graças a Deus, nós conseguimos o apoio, né, do deputado Emerson Jarude, que era a nossa maior dificuldade, era o recurso que precisa da locomoção, do transporte da nossa equipe para onde vão ser sediadas algumas chaves. Precisamos de estadia, né, e precisamos também trazer os clubes para a capital, para fazer a fase final. Então tem uma série de processos aí, de coisas aí que envolvem recursos. Fora isso, agora nós estamos realmente já formatando o campeonato, com data prevista, ainda não tem o dia certo, mas no início de setembro, e esperamos que consigamos fazer uma boa competição aí, uma primeira de várias que vão ter aí no futuro, se Deus quiser.
É importante o apoio dos prefeitos, secretários de esportes dessas localidades, para que essa meninada, essa juventude, possa fazer aquilo que mais gosta, que é jogar futebol, já que é uma competição sub-17.
Com certeza, né? De antemão, já quero agradecer ao prefeito Cruzeiro do Sul, que já abraçou a causa, já vai nos ajudar ali, né? Onde vai ter uma regional, onde vamos ter um grupo lá em Cruzeiro do Sul. E não seria possível, realmente, sem o apoio, né, dos prefeitos e do deputado Emerson. Certamente, o campeonato vai ter um apoio, vai ter, né, vai ser um campeonato com nível interessante de logística. A gente ainda não sabe técnico, mas eu acredito que vamos ter boas equipes aí, bons atletas aí, que possam até ser revelados.
A competição é uma realidade. Só não jogarão, neste primeiro momento, aqueles municípios de difícil acesso. Caso Jordão, Santa Rosa do Purus, são localidades que para ter acesso ou é via aérea ou fluvial. Mas segundo o presidente da federação, ele deixou claro durante sua fala no lançamento oficial do Intermunicipal Sub-17 de Seleções, quem sabe no próximo ano com apoio de parlamentares. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E vai ter uma fase no Juruazas, lá em Cruzeiro do Sul, onde Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Valter, Rodrigues Alves e Marechal Taumaturgo vão se enfrentar.
Olha aí, viu?
E depois tem a chave daqui, né?
Tem dois estádios, não sabemos se o
Cruzeirão ou Arena do Juruá.
A Arena do Juruá já está apto a ter jogos.
Mas
né?
Isso aqui é como é amador?
Pois é.
Mas tem, de laudos.
Mas tem lá no Cruzeirão, que é um estádio muito bom, bem reformado, né? Boa grama. E a meninada já conhece. E tem também o de Mâncio Lima, né?
Sim.
É o de Mâncio Lima também. Pode ter jogos lá. É uma das sedes, né, desta competição, onde vamos ver e prestigiar grandes atletas jovens que para o futuro do nosso futebol profissional, que é o time A, né, do nosso futebol. Esperar que o Nauas, né, pegue alguns jogadores desses para atuar no profissional, ou mesmo agora na Série B. Na Série B não dá mais,
não,
né?
Não dá.
Não dá mais.
Isso
mas para
aqui
o próximo...
é só em setembro.
Pois é.
E a sub-17.
Para
e
o próximo ano já tem 18 anos, os atletas já podem ser utilizados na equipe titular.
Exatamente, para o próximo ano sim, porque aí eles vão ver o desempenho de cada um e fazer o convite, né? Porque claro. A Série B começa agora em agosto. Série B do estadual.
É, e eu soube que em Sena Madureira vai ter o Intermunicipal também.
Isso, olha só, ligado conosco aqui está o Roberto Barros, também o Rodomilson Lucas, rapaz, e a Eliadma Santiago.
Olha aí, viu?
Galera tá ligada aqui no...
Um abraço, meu amigo. Rodomilson.
O Popular? Popular?
Micharia.
Ah, tá certo. 12:57, Zazinho, chegando ao final de mais uma edição do Lance Esportivo. A Série D, né? Tá certo, mas botou aqui. Então tá aqui, ó, Série D que eu falei. O Goiatuba recebeu o Manauara e perdeu por 1-0. Manauara foi lá e venceu o Goiatuba lá em Goiás, 1-0. No Frei Epifânio, o Imperatriz ficou no empate com o Botafogo, com a Ferroviária, em 1-1. No Biancão, o Porto Velho venceu o Gama por 2-0. Lá no Augusto Antunes, o Trem recebeu o América de Natal e perdeu em casa. 4-1. 4 para o América, 1 para o Trem.
Fica difícil.
O Guaporé foi até Lucas do Rio Verde no Passo das Emas e perdeu para o Luverdense 1-0. Pode tirar em casa esse aqui. O Águia conseguiu uma boa vitória em cima do ABC de Natal, 2-1. O Nacional venceu o Capital do Distrito Federal, 1-0. Aí o Maguari perdeu em casa para o Iguatu, 3-2. O Craque venceu o 13 por 2-1. O São José do Rio Grande do Sul venceu a Portuguesa do Rio por 1-0. O Serra Branca perdeu em casa para o Uberlândia 1-0. O Marcílio Dias empatou com a Portuguesa 1-1. O Betim venceu o CSA 1-0. O Velo Clube venceu o São Luís 2-1. Aí teremos um jogo hoje, hein? Ivinema e Asa de Arapiraca. Esse jogo será no Saraivão, lá no Saraivão, então Ivinema. E o último jogo que teve ontem, lá no Albino Turbay, a Cianorte venceu o 15 de Piracicaba por 4-0. Encaminhou muito bem a sua classificação. Agora sim, né? Fechado o lance esportivo desta segunda-feira. Todo mundo de ressaca por conta da seleção brasileira, que teve a oportunidade, mas não venceu e agora está fora da Copa. Daqui a pouco tem Espanha, tem Portugal, tem mais lá à noite, hein? À noite, tem Estados Unidos e Bélgica. Esse jogo está sendo bastante aguardado, porque todas as seleções que tem jogador suspenso estão entrando com recurso da FIFA.
Estão entrando com recurso para ser anulado.
E a FIFA negando, né? FIFA negando. 12 mais 59, fechado o lance esportivo. Boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes. Até amanhã.
Amanhã tem mais. Boa tarde.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Boletim TJ Acre.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar. Atenção! O Tribunal de Justiça do Acre informa. Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo em Rio Branco. Os casais interessados e aptos ao casamento devem se apresentar na OCA, no horário das 7h30 às 13h30, nos dias 30 de junho e dias 1º, 2, 3 e 6 de julho, com os seguintes documentos: RG, CPF, registro de nascimento e comprovante de endereço. Para os noivos divorciados, além desses documentos, devem apresentar a cópia do processo ou averbação do divórcio. Esta é mais uma edição do projeto Cidadão. Estão sendo ofertadas 300 vagas. A cerimônia do casamento coletivo está marcada para o dia 7 de agosto, às 17 horas, na Arena de Shows do Parque de Exposições, em Rio Branco. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social. Casamento coletivo do TJ Acre reúne 233 casais durante a Expo Acre Juruá e fortalece a cidadania em Cruzeiro do Sul. A iniciativa tradicional do Tribunal de Justiça do Acre promoveu a inclusão social e garantiu acesso gratuito ao registro civil para moradores da região. Samuel Bryan tem mais informações.
O fim da tarde deste sábado foi de muita emoção e celebração no Vale do Juruá. O estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, transformou-se em um grande altar para a oficialização da união civil de 233 casais. O casamento coletivo, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre por meio do Projeto Cidadão, foi uma das atrações mais aguardadas da Expo Acre Juruá, garantindo o registro civil gratuito e a inclusão social para centenas de famílias. A cerimônia reuniu parentes, amigos e autoridades em uma festa marcada pelo compromisso e por novas histórias de vida. O coordenador do Projeto Cidadão, o desembargador Samuel Evangelista, destacou que o casamento vai muito além da formalização jurídica. Em seu discurso aos noivos, o magistrado ressaltou que o lar deve ser um lugar de abrigo e amor, baseado na escolha diária do respeito, da paciência e do companheirismo. A governadora Mayuza Assis também prestigiou o evento e reforçou o valor da família como a base onde nascem os nossos sonhos. Conduzida pelo juiz Eric Farrar, a celebração contou com as bênçãos do bispo Dom Flávio e do pastor Ismael Soares e foi embalada por histórias marcantes de amor. Entre os noivos, o destaque ficou por conta de seu Amadeu e Dona Antônia, o casal mais experiente da noite, que decidiu oficializar a união após o incentivo carinhoso dos filhos. No outro extremo da vida, os jovens Saulo e Tainá simbolizaram o início de uma nova jornada cheia de esperança. Teve também espaço para quem esperou muito por esse momento, como a dona Inês Paula, que celebrou a oportunidade de casar com o Bruno de forma rápida e sem burocracia, após 15 anos de namoro e começou ainda nos tempos de escola. Com mais essa edição do casamento coletivo, o Tribunal de Justiça do Acre reafirma sua missão de aproximar o poder judiciário da população, promovendo a cidadania, a dignidade humana e o fortalecimento dos laços familiares em todo o estado. Samuel Bryan, para o Boletim TJ Acre.
Igualdade racial é um direito de todos. Respeitar as diferenças é dever de cada cidadão. No dia a dia, pequenas atitudes fazem grande diferença. Respeitar, ouvir e reconhecer são passos para um ambiente mais justo. Discriminar alguém por raça ou cor é crime. O racismo fere a dignidade, viola direitos e não pode ser tolerado. Por isso, o Tribunal de Justiça do Acre lança a campanha TJ Acre pela Igualdade Racial, uma iniciativa permanente para promover a conscientização, o respeito e a equidade dentro e fora da instituição. Igualdade racial é compromisso de todos. Promover o respeito é fortalecer a justiça. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
A separação é um momento delicado para toda a família e os filhos não devem ser punidos pelas decisões de seus pais. Os filhos devem ser protegidos e jamais influenciados negativamente. Alienação parental é crime. Qualquer distúrbio que faz o filho criar um sentimento de repúdio a um dos pais é alienação parental. Essa é uma campanha da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça em parceria com o Governo do Estado do Acre.
Decisão anula contrato de cartão consignado de idosa analfabeta e determina danos morais. O colegiado aumentou o valor da indenização por danos morais para que a condenação cumprisse de forma adequada a função compensatória e pedagógica. A matéria de Miriane Teles.
A primeira Câmara Civil negou provimento ao recurso de um banco. Portanto, foi mantida a obrigação imposta de anular o contrato de cartão de crédito consignado de uma consumidora idosa e analfabeta. A decisão foi publicada no Diário da Justiça da última quinta-feira, dia 2 de julho. De acordo com os autos, a instituição financeira também foi condenada a realizar devolução integral dos valores retidos diretamente do benefício previdenciário da autora do processo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000. No recurso, o banco afirmou que a cliente detinha informações suficientes, então não teria ocorrido ato ilícito na negociação. Por sua vez, a idosa não reconheceu a assinatura grafada no contrato. Deste modo, a instituição bancária tinha a obrigação legal de comprovar a autenticidade firmada. Essa exigência não foi cumprida durante o trâmite do processo. Inclusive, a demandada abdicou da perícia grafotécnica. Assim, a nulidade do contrato foi reconhecida. O relator do processo, desembargador Roberto Barros, evidenciou a ocorrência de práticas abusivas recorrentes no mercado de crédito. Em seu voto, deu ênfase à condição de hipervulnerabilidade da idosa, que por ser cliente idosa e sem instrução formal de leitura e escrita, tornou-se alvo fácil do ato ilícito. O colegiado considerou insuficiente a indenização por danos morais estimulados na sentença de primeiro grau. O montante foi majorado para cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, de modo a responder proporcionalmente à extensão dos prejuízos emocionais e financeiros, considerando o caráter alimentar da verba previdenciária lesada. A indenização saiu de R$2.000 para R$5.000. Miriane Teles para o Boletim TJ Acre.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos. Converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção, um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Ela pode opinar, decidir e fazer valer a sua voz. Ser dona da própria história. A violência patrimonial está mais presente do que se imagina. Em casa, no trabalho, nas amizades. Controlar, restringir, tomar decisões por ela. Isso também é violência. Ninguém pode impedir uma mulher de ser dona de si. Violência patrimonial. Saiba identificar, combater e mudar essa realidade. Poder Judiciário do Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, fica por aqui.
Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjac.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacir Abidon. Reportagens, Miriane Teles e Samuel Bryan. Jornalista responsável, Andréia Zilho. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Horas e 10 minutos.
A sua tarde tem muito mais alegria.
Oi, boa tarde.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Gente em debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
A sua parceira musical, Difusora.
Bésame mucho, como si fuera esta noche nuestro último sol. Bésame, bésame mucho, que me asusta perderte, perderte mi amor. perder.